chove a cântaros na capital do Brasil. Os três amigos. Um homem foi injustamente acusado de um crime para se defender. E então procurou meios, recorreu a um amigo que lhe disse que não podia atender porque tinha muitos compromissos. Foi a um segundo que lhe disse que o acompanharia até a porta do fórum, pois não entendia de coisas da justiça. E foi a um terceiro amigo. Esse terceiro, porém, o acompanhou até o fórum e o defendeu e o livrou daquela injusta condenação. Também há um outro episódio em que um homem muito rico tinha feito dois testamentos, um para ser aberto logo após sua morte, o outro depois de ser enterrado. Aquele homem morreu logo. E então abriram o primeiro testamento, que dizia: quero ser sepultado às 3 horas da madrugada. Então logo foi lida esta parte, muitos que estavam escutando, seus parentes, familiares, começaram a comentar: mas que horrível, que hora imprópria, que desejo este, é muito cedo, faz muito frio, é uma hora perigosa para estar fora de casa. Mesmo assim, foi cumprido aquilo que ele pediu. E na hora de seu sepultamento, poucos foram aqueles que restaram para acompanhar o enterro. Feito o enterro, então, imediatamente, abriram o segundo testamento, onde se lia: tudo que tenho seja repartido para os que vieram ao meu enterro. Meu irmão e minha irmã, nós estamos hoje aqui para refletir sobre fidelidade. Fidelidade com alguém. Alguém com quem nos relacionamos ao longo da nossa vida. Fidelidade a alguém. Compromisso. Palavra dada. Gratidão. Devo àquela pessoa, sempre estarei ao seu lado. O primeiro caso, nós percebemos este homem injustamente acusado e que então, para se defender, recorre a um amigo, a um outro. E só o terceiro amigo é que o ajuda. Aqui nós já temos um objeto de reflexão importante. Este primeiro amigo seria aquele amigo que valoriza muito o dinheiro. Sim, quando tivermos de comparecer diante de um juízo ou alguma necessidade, talvez a gente não possa contar com aquele primeiro amigo que estava conosco por interesses. E este não nos acompanhará, porque quem tem interesses só nos acompanha enquanto a gente pode oferecer algo. O segundo amigo, esse que, olha, eu posso até acompanhar você lá no fórum, mas eu não entendo nada dessas coisas aí, não vai adiantar muito, viu? Isso aqui pode se comparar até mesmo à nossa família, que nos acompanha somente até a beira de uma sepultura. Como ela não tem acesso mais que isto, então nem a nossa família vai nos acompanhar num momento decisivo e que inclusive fugirá ao alcance dela. Portanto, quero dizer, tem coisas que até amor de família, amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor de esposo e esposa não vão dar conta. Ah, mas tem um terceiro amigo que esse resolve tudo. É aquele que vai até o fórum conosco, nos defende da injustiça e da condenação. E a gente fica livre. este terceiro amigo? São os rastros que nós deixamos na vida? São as boas ações que nos darão o passaporte para a eternidade? O nome do passaporte para a eternidade chama-se viver uma vida que agrada a Deus. Viver uma vida que faz o bem ao outro. Viver uma vida que deixa Deus orgulhoso de mim. Só esse terceiro amigo ultrapassará a sepultura de um cemitério. Este não nos abandonará, porque ele será o nosso passaporte. Em qualquer país que você vá, você pode deixar todas as malas para trás e entrar. Mas você não entra sem passaporte. Você pode deixar acompanhantes para trás. Se naquele país a regra for, vai entrar aquela pessoa, só ela e nada mais. Mas ela precisa de um passaporte. Este passaporte, por mais que a pessoa queira tê-lo na hora, não se consegue de última hora. Foi uma vida inteira, foi uma vivência, foram práticas que me deram direito àquele passaporte. Não levo para o céu minha esposa, nem meu filho. Eu levo a mim com aquele passaporte. Não se escandalize com o que estou dizendo agora, você que é pai, que é mãe. Você não leva seu filho para o céu. Ou ele garante a entrada dele no céu com o passaporte dele, ou não vai. Faça tudo por seu filho, seu esposo, sua família, os que você ama. Tudo para ensiná-los a conquistar eles mesmos o passaporte. Você não pode conquistar o passaporte por seu filho. Você não pode agradar a Deus por seu filho, por sua filha, por seu esposo. Você não consegue. Não é possível isto. Este esforço e este sacrifício só ele pode fazer por si mesmo. Ela por si mesma. Você viu aqui um outro segundo episódio também, não é? Em que a gente constata os verdadeiros amigos. Nossos grandes e verdadeiros amigos são aqueles do céu que nos ensinam a conquistar o passaporte. Você viu aqui? O sujeito morre, muito rico, deixa dois testamentos lá. Aliás, é muito triste, inclusive, quando a gente encontra histórias de famílias que já estão esperando o pobre do velho morrer, a pobre da velha morrer, que já estão de olho na repartição das coisas. E tem, ou se tem. Mas aí aquele homem bate a caçuleta, parte para a cidade do pé junto e deixa dois testamentos e deixa lá dito: quando eu for para a cidade das almas, vocês abram um testamento após eu bater a caçuleta. O outro depois que eu for enterrado. E aí no primeiro estava lá ele com aquele desejo esquisito de que queria ser enterrado às 3 horas da madrugada. Ele já sabia que o amor de muitos por ele, a aproximação de muitos por ele, era de interesse. Ele falou: então eu quero ser sepultado às 3 horas da manhã. Porque tem gente que não levanta. Tem gente que não se sacrifica, não se esforça por outro. Por mais que a pessoa seja interesseira, mas fazer um sacrifíciozinho de amor por alguém, não faz. Ele sabia que tinha gente jurando amor por ele, na família, amigos, parentes, próximos. E que ele pensou assim: o sacrifício de me sepultar às 3 horas da manhã, certamente não farão. Quero ver. E foi isso. Até depois de morto, aquele homem continuou dando as cartas. Chegou lá 3 horas da manhã. Depois dos comentários todos, mas que é isso? Que desejo é esse? O pobre coitado já estava morto e já estavam falando mal dele. Como é que pode ter um desejo desse? É muito cedo, é muito frio. Aí outros vêm até com uma desculpinha um pouquinho mais alisada. Não, é perigoso essa hora a gente sair de casa. Ei, como é que pode tal? Tem aqueles parentes assim que vão tentando alisar as coisas ainda. Mas você sabe que são também frios no amor. E aí, 3 horas da manhã, os poucos que foram, 6 amigos. Mas eram amigos realmente, que valorizaram até o desejo insólito daquele morto. Até o desejo estranho daquele morto. Foram lá os 6 amigos. E aí, voltando todos depois do enterro, abre-se o segundo testamento e ele diz lá: tudo o que tenho seja repartido para os que foram ao meu enterro. Meu irmão, minha irmã, o que vale nessa vida é o quê? O amor verdadeiro, a fidelidade, as relações autênticas. Relação fraca, fria, não vai nos levar a nada. Aliás, vai nos fazer perder tudo. Ontem à noite na TV Canção Nova, dia de Nossa Senhora de Lourdes, fizemos um programa sobre o mistério da doença na vida humana. E entrevistando um médico dos mais conceituados, especialista em câncer de mama, mastologia, ele está entre os 6 homens, reconhecido por uma revista internacional, mais conceituados neste assunto. Um médico católico de Curitiba, Dr. Cícero Urban. Em meio à entrevista, 1 hora de duração de bate-papo, ele diz: eu também passei pela experiência da enfermidade. Tive câncer. Um médico que cuida de câncer teve câncer. Ele falou, e foi duro para mim, foi difícil para mim, mas foi quando mais eu aprendi. Foi uma das melhores e mais importantes experiências da minha vida. Ele falou, porque eu descobri o valor que tem cada coisa. O tempo, as relações humanas, as pessoas, o essencial. E ele disse, depois que eu voltei da doença, eu voltei uma outra pessoa, um outro médico. Ele disse, ao ponto de, quando eu já estava curado, ou quando comecei o processo da cura, e já acordar um dia sem sentir dor, era para mim motivo de grande alegria. E aí ele dizia, imagine quantas pessoas acordam todos os dias sem dor, sem sentir nada de ruim, e não são alegres, não agradecem. Ele falou, e eu comecei a acordar aqueles primeiros dias sem sentir dor, e como eu ficava feliz porque eu não estava sentindo dor. Eu não estava sentindo a doença. Eu estava normal. Eu estava me sentindo bem. Aquilo era causa de alegria para mim. Ele disse, um dia eu fui dar uma prova na faculdade onde eu dou o curso de medicina, e entrei com uma pilha de provas debaixo do braço, os alunos todos tensos, porque aluno de medicina, fazer prova, está todo mundo nervoso, tenso. E eu cheguei, entrei sorrindo, coloquei as provas na mesa sorrindo. E daqui a pouco a sala começa a olhar para mim, sem entender o motivo da minha alegria. E alguém me pergunta, doutor, mas por que o senhor está assim tão feliz, um dia de prova assim? E aí ele disse, eu naquela hora me toquei, eu estava feliz porque eu estava sem dor. Eu não estava doente. Quantos de nós não tem doença, não sente dor e não se sente feliz? Meu irmão, minha irmã, a gente vai descobrindo o valor verdadeiro de cada coisa quando a gente experimenta. Não precisamos perder saúde, não precisamos perder pessoas, não precisamos perder esposo, perder filho, perder emprego, perder isso, para a gente começar a valorizar o que a gente tem. E ser fiel ao que a gente tem. E ser grato a Deus pelo que a gente tem. E bem dizer. E acordar todos os dias sorrindo. E acordar todos os dias feliz. Ser infeliz pelo que eu não tenho é a pior desgraça na vida de alguém. Ah, eu sou triste porque eu não tenho uma casa. Sou triste porque eu não tenho um carro. Eu sou triste porque eu não tenho um melhor emprego. Isso é uma desgraça na vida de alguém. Por que você não tenta ser feliz com o que você tem? Aqui está o segredo da vida. E quem é feliz com o que tem, recebe muito mais da vida. E a vida vai lhe dando cada vez mais.